Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o Marcelo.Aragão1. Estou aqui com meu parceiro, @coachvarandas. Bruno, como estamos hoje? Programa animado para mais uma semana aí?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui falando da maior franquia do século XXI, né? E a gente tem uma pauta maneira hoje, bastante coisa para falar. Né, a gente está correndo atrás aí, sempre se movimentando para trazer conteúdo, mesmo nessa pausa enorme aí da quarentena. Mas acho que a gente conseguiu montar uma pautazinha maneira hoje. A gente tem aí para falar, né, da agenda do Patriots esse ano, né, falar aí de novas induções da Hall da Fama do Patriots. E bastante perguntas essa semana, né, Marcelo?
Nossa, tivemos pelo menos, vou até contar aqui na pauta, 7 perguntas aí que a gente vai responder no bloco final, ou seja, cada vez mais a galera participando, isso é super legal, né? Inclusive, isso nos leva aos nossos recados que a gente tem antes do programa, né? Agora, se você quiser, você pode seguir a gente lá no Instagram, se você não sabe, a gente tá no Instagram, o Do Your Job Podcast, @DoYourJobPodcast, e aí vocês podem mandar por lá a gente tá botando conteúdo de vídeo também, eu, Bruno, mais pra frente vamos fazer até live eventualmente. Então, vão ter conteúdo exclusivo para o Instagram, então segue a gente lá. Inclusive, as perguntas podem ser mandadas por lá ou pelo canal que vocês já conhecem, né? Que é o @DoYourJobPod lá no Twitter, ou para o @Marcelo.Aragão1 ou @CoachBarandas, que são os nossos Twitters, a gente vai pegar essas perguntas. Muita gente também mandou essas perguntas lá no nosso grupo do WhatsApp, onde a gente tem diversas discussões direto. Então, se você quiser fazer parte também do nosso grupo no WhatsApp, para participar desses debates, dessas discussões, além de poder conversar direto com a gente, mandar um feedback, pedir coisas, quadros, etc. Manda mensagem pra gente que a gente adiciona você lá e vocês vão saber dos conteúdos e das novidades em primeira mão. A galera do WhatsApp tá sempre mais antenada, a gente sempre solta algumas novidades quando vai gravar o programa, né, Bruno?
É isso aí. Lá no grupo a gente tá sempre soltando informação antecipada pro pessoal, né? Tudo antes de sair no nosso Twitter, no nosso Instagram, tá sempre saindo pro pessoal que participa do grupo. Então, se você não participa ainda, manda DM aqui no perfil do programa que a gente adiciona você.
Perfeito. E dado esses recadinhos que a gente passou do Instagram, do WhatsApp e dos nossos Twitters, para vocês mandarem as plataformas, nessas plataformas, suas perguntas, ou mesmo ficar ligado nos conteúdos exclusivos delas, vamos para os programas. Já voltamos com o nosso bloco de notícias, como a gente sempre faz. Bom, estamos de volta aqui com as notícias da semana e não tinha como a gente começar diferente senão falando do Richard Seymour como Hall of Famer do Patriots, né, Bruno? Indução aí. Não tem como a gente não falar disso, foi notícia essa semana, todas as mídias do Patriots divulgaram isso e, ao meu ver, muito merecido, Bruno.
Não tinha como não entrar, né? O Richard Seymour foi uma peça fundamental no início dos anos 2000, nos anos de formação da carreira do Tom Brady, né? Era aquela peça, era o que depois veio a ser o Vince Wilfork na defesa do Patriots, por exemplo. Era aquela âncora no meio, era um cara capaz de trazer pressão ao QB, mas muito forte contra a corrida, engoliu os double teams. Foi um grande líder naquela defesa, né? Aquela geração, aquele run todo ali de 2000 até 2004, né? 3 Super Bowls nesse período. E o Seymour fez parte de todos eles, então foi também um mentor para o Wilfork em 2004, no primeiro ano dele, né? E aí depois foi trocado para o Raiders, mas independente, teve uma carreira brilhante no Patriots. Foi um cara que trazia essa babaquice, né? Esse espírito do pessoal lá de New England, bostoniano, de eu sou melhor do que você, e eu acho que assim, era um cara que no-brainer para entrar no Hall of Fame do Patriots, né?
Sem dúvida, era uma questão de tempo aí, e claramente chegou a hora dele, como o Bruno já falou, merecidamente está aí no Hall of Fame do Patriots. A segunda notícia essa semana que saiu foi que diversos canais aí, inclusive o Bruno vai falar a respeito do jornalista em si que soltou isso, disseram que o McDaniels, né, e o Tom Brady A causa da saída do Tom Brady teria sido essa relação conturbada com o McDaniels. Algumas horas depois que isso foi publicado e já teve um burburinho no Twitter, né, e na própria mídia norte-americana, o Tom Brady veio a público por meio do seu Instagram e disse que isso é para os jornalistas terem mais responsabilidade na hora de reportar. Chamou o McDaniels de irmão para a vida, né, uma expressão nos Estados Unidos que ele usou como brother for life. Então ele desmentiu essa notícia aí que esse repórter trouxe, né, Bruno?
Pois é. Foi o Greg Myers, né, do Bleacher Report, que falou isso. E mesmo após o Brady vir a público e desmentir e falar que as pessoas não têm mais responsabilidade com o que elas falam, que o Josh McDaniels é um grande amigo, um irmão para a vida, o Greg Myers veio a público e falou: não, eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas assim, cara, a gente vê a quantidade de notícias que são irresponsáveis, né? O pessoal falou: ah, ele defendeu o McDaniels, mesmo defendeu o Belichick, ele não gosta do Belichick. Assim, eu acho que não tinha o que falar sobre o Belichick, sabe? A gente tá falando de um cara. O Brady, no post de saída dele, fala o quão incrível o Belichick é e todo o carinho que ele tem pelo Belichick, né? De que ele era o melhor coach da história. Então, assim, não tem porquê.
Inclusive, Bruno, ele fala que o Belichick, se ele não tivesse com o Belichick, ele talvez não conseguisse accomplish, né? Alcançar.
Exatamente.
Metade das coisas que ele conseguiu.
Não, e com certeza não conseguiria, gente. Não tem como dizer que o Brady é o responsável, que o Belichick é o responsável nessa. É um trabalho em conjunto, a gente sabe disso. Não tem como pensar um sem o outro, né? O que eles vão fazer daqui pra frente um sem o outro, beleza. Mas enfim, nessa questão do McDaniels e o Brady também, eu acho que tem uma necessidade de vir a público. O McDaniels é um cara que, de certa forma, tá meio queimado aí na liga, né? De quando ele deixou de ir pro Colts pra vir pro Patriots. E para ficar no Patriots, né? E assim, mais uma situação queimando ele não seria legal, até porque uma que claramente não parece ser verdadeira, né? O próprio Brady vindo desmentir, os dois caras sempre mostraram um carinho, um afeto muito grande na sideline, após cada vitória, após cada Super Bowl. Diferente como foi do Brady e o Bill O'Brien, todo mundo sabia que eles tinham uma relação bem difícil, né? Se respeitavam como profissionais, mas discutiam, e não é a realidade com o McDaniels. Parecem ser caras realmente, né, muito, muito próximos. Então, assim, mais uma notícia que eu vejo que é clickbait, sabe? É coisa para gerar turbulência no Patriots.
Eu imagino que isso aí tenha começado desde aquela... Tem um vídeo que eles discutem, né, o McDaniels e o Brady na sideline. Mas o que para mim é perfeitamente normal. Quando as duas pessoas querem ganhar, as pessoas estão trabalhando, são discussões que vão ocorrer não só no esporte, como você tem com seu teammate, com seu colega de time, né? Ou com seu técnico, ou na vida, no trabalho. Às vezes você discute e fala: não, acho que essa estratégia é melhor. O seu amigo, o seu colega vai falar, seu chefe, inclusive, dependendo da abertura que você tem com ele, vai falar que aquela estratégia é melhor. Enfim, isso é perfeitamente normal quando você visa alcançar um objetivo comum, né? No seu caso, o trabalho, executar o seu trabalho. No caso deles, é jogar futebol americano e ganhar jogos, né, Bruno? Por fim, a gente tem uma última notícia, que o Marques Lee assinou pelo contrato mínimo, que é, uma excelente notícia. A gente vai falar disso mais para frente um pouquinho na nossa previsão do ataque, mas por ter assinado aí o contrato mínimo, é um forte candidato, a depender de como o corpo dele vai reagir depois das lesões que teve, a permanecer no time, né, Bruno? Não sei qual é a sua opinião sobre isso, eu já dei até uma adiantada aí, mas... Por ser um contrato mínimo, é muito friendly para o Pedro, né? Muito amigável.
É uma aposta de risco baixo e recompensa alta, né? A gente vê aí o Marques Lee, que de forma nenhuma é uma garantia de ficar no roster, né? É um cara que vem para brigar por espaço, inclusive é o que ilustra o contrato dele. Como a gente falou, é um cara que traz talento, traz possibilidade de grande produção, mas também é um cara que vem aí de uma lesão que deixou ele parado por mais de uma temporada inteira, sabe? Então, É uma aposta baixa do Patriots que pode render bons frutos. E eu achei um excelente contrato. E é um cara que a gente, mais uma vez eu repito, não é um cara que tem vaga garantida, mas tem uma boa oportunidade de brigar por uma vaga no elenco.
Bom, dito isso, temos mais uma notícia aí, que o técnico do Bills essa semana veio a público, né, o Sean McDermott, para dizer que o Patriots ainda é o favorito da AFC East. Eu acho que essa notícia, ao meu ver, ela elenca duas consequências que eu consigo tirar. A primeira delas é que esse técnico do Bills, que é eu acho um muito, muito bom head coach, está tentando meio que tirar a responsabilidade do time dele, que para muita gente é o grande favorito agora da AFC. Justamente nos levando a essa segunda notícia, essa segunda consequência, que é a galera achando que o Bills é o novo favorito da AFC. Eu não sei se é por clubismo meu, eu não sei se é porque eu tô mais a par das notícias e dos elencos, e do elenco do Patriots, dos jogadores do Patriots, mas ao meu ver, eu continuo concordando com ele. Eu acho que, não sei se chega a ser favorito, mas assim, eu não tô entendendo a descredibilidade do New England Patriots que eu tenho visto na imprensa e diversos torcedores de outros times, né, Bruno? Até quando esses power rankings, esses early power rankings, que às vezes não medem nada, né? São notícias, muita gente critica e tal, mas eu não tô acompanhando muito essa galera descartando o Patriots logo de cara. Talvez passe um otimismo exagerado da minha parte, mas, Bruno.
É, cara, eu acho que existe essa descrença no Patriots de uma hora para outra, né? Que para mim não funciona muito bem. Eu acho que você tem a base do time inteiro, né? Eu acho engraçado como a imprensa, inclusive, fala que Tom Brady jogou muito mal no ano passado, mas a saída dele torna o Patriots muito ruim. Então, assim, você tem que ter algum padrão. Ou você fala que o cara jogou mal, ou você fala que a saída dele impacta demais o time, sabe? Não tem como você ter dos dois lados, né? Eu acho que o Brady não jogou tão mal assim a temporada passada. Ele teve uma temporada aquém do esperado, né? Eu acho que ele causa um impacto, sim, mas a gente ainda está falando de uma defesa, né, que é uma grande defesa, repôs com boas peças. A gente está falando de uma das melhores OLs da liga. A gente está falando de um corpo de recebedores, né, como Mohamed Sanu e Julian Edelman, que são caras experientes. Você traz uma pique de primeiro round do ano passado. Você tem o Sonny Michel, que foi um dos melhores backs da NFL há 2 anos atrás. E assim, você ainda tem o Bill Belichick, você ainda tem Josh McDaniels, sabe? Você ainda tem uma comissão técnica de alta qualidade. Eu acho que eu entendo o hype no Bills. Eu realmente entendo. Eu acho que o Bills é um time muito bem montado que depende do Josh Allen para saber se ele vai ser um contender ou não, né? É um time que se montou muito bem no ataque, se montou muito bem na defesa, trouxe aí o Stephon Diggs, adicionou o Epenesa num corpo de pass rushers que já era muito forte. É um excelente
Tem um
corner
dos
lá no.
melhores middle linebackers também.
Pro Davis White, sabe? Tipo, que é um dos melhores DBs hoje também. Você montou um bom ataque aí, uma boa defesa. Agora vamos ver se o Josh Allen vai ser a peça que falta, né? Porque assim, o Josh Allen, ele é tão uma incógnita quanto é o Jarrett Stidham. Por mais que o Josh Allen já esteja mais tempo na liga, o que que ele mostrou de consistência, né, de jogar bem o tempo inteiro para levar o time dele a esse título de divisão, a brigar pela conferência, sabe? É um time muito bem montado, mas tudo depende aí do Josh Allen, que pode dar certo ou pode não dar. Assim como o Jarrett Stidham pode dar certo, pode não dar. Entendeu? Então, assim, eu acho que o Bills é favorito, sim. Por mais que o McDermott tenha tentado tirar a responsabilidade deles aí. Mas eu não vejo o Patriots muito atrás como segundo, cara. Tipo, eu acho que o Patriots, ele pode. Tem a temporada desse ano que pode ser boom ou bust, sabe? Tipo, a gente pode ver o Patriots aí numa situação bem favorável ao que todo mundo espera, ou pode ter uma situação ruim se o Stidham não responder bem a NFL. Mas tudo que eu vi até agora, todo o tempo que eu estudei do cara, né? Eu assisti todos os jogos, todos os snaps dele na carreira de college e os poucos snaps pelo Patriots. Não sejam tão rápidos a julgar o Stidham pela pick six que ele teve contra o Jets. Tem muito mais aí para ser falado, tem muito mais para ser analisado sobre o Stidham do que esse snap. E a gente tem um bom produto nas mãos. Resta saber se ele vai responder bem à NFL.
Eu acho que tanto tem um bom produto que a gente já falou disso em outros programas, mas todas as atitudes da comissão técnica até aqui são de confiança no Stidham. Inclusive, essa confiança, se você puxar bem no tempo, ela já existe há muito tempo, porque desde quando você citou esse lance do pick six, geralmente quando você coloca o seu QB, né, você está ganhando de muito, você vai colocar o seu QB reserva, esse QB reserva vai fazer o quê? Geralmente, entregar a bola como handoff. E não foi isso, né? Porque assim, deram confiança para o Stidham, depositaram confiança nele para passar a bola, para continuar executando o ataque, mesmo num jogo contra o rival de divisão, sabe? Enfim, essa confiança ela não é de agora que a gente tem visto, e as atitudes da comissão técnica estão cada vez mais enaltecendo isso.
E a gente já estabeleceu aqui, o Belichick não vai tancar, né? Esse é o ponto A. Ponto B, o Belichick decidiu ir com o Stidham. Então, assim, o Belichick que vê o cara todo dia, ao longo de um ano, decidiu que esse é o cara que ele tá se sentindo confortável pra seguir a temporada. Ele não, a gente sabe que ele não vai tancar. Aí a gente que viu o cara por alguns snaps quer dizer que o cara vai dar errado. Assim, se eu tivesse o mesmo tempo de assistir o cara que nem o Belichick tem, ainda assim eu não iria discutir com o cara. Porque assim, quem sou eu pra achar que eu entendo mais futebol americano do que o Bill Belichick? Entendeu? Ainda mais tendo uma quantidade tão reduzida de snaps na NFL pra ver, e o cara tá vendo o cara no treino todo dia. Então, assim...
Sem dúvida, ao meu ver, concordo, retomando para a notícia, concordo que foi mais uma questão de tirar a responsabilidade do Bills e até inteligentemente fazer isso. Bom, a gente tem a tabela que saiu essa semana, como eu dizia, na semana 1 o Patriots joga em casa contra o Miami Dolphins, na semana 2 viaja até Seattle para jogar contra o Seattle Seahawks, na semana 3 joga em casa contra o Las Vegas Raiders, preciso me acostumar com esse nome, na 4 joga fora de casa, né, no Arrowhead Stadium contra o Kansas City Chiefs, na semana 5 enfrenta o Denver Broncos em casa, na 6 tem um bye, na 7 joga em casa contra o San Francisco 49ers, na 8 contra o Buffalo Bills lá em New York, né, lá em Buffalo, na 9 tem contra o New York Jets jogando fora de casa também, na 10 contra o Baltimore Ravens jogando em casa, na 11 contra o Houston Texans jogando fora de casa, na 12 contra o Arizona Cardinals jogando dentro de casa, né, jogando em casa, na 13 contra o Los Angeles Chargers jogando fora de casa, na 14 contra o Los Angeles Rams, também jogando fora de casa. Inclusive, esses dois jogos vão ser no mesmo estádio, então a gente espera aí que na semana 13 e na 14 o Patriots permaneça lá na costa oeste dos Estados Unidos. Na semana 15, contra o Miami Dolphins, jogando fora de casa, ou seja, são três jogos seguidos fora de casa. Da costa oeste, ele vai lá para o sul e para o leste dos Estados Unidos, que é para Miami. Na semana 16, enfrenta o Buffalo Bills em casa. E na semana 17, o New York Jets em casa. Fechando a temporada aí com esses dois jogos em casa. E como temos visto nos últimos anos na NFL, os três últimos jogos sendo contra rivais de divisão. É uma tabela difícil. Segundo a força de tabela, é a tabela mais difícil da NFL. Salvo engano, tem vários sites que fazem esse cálculo. Né, analisam a força dos times e tal. Tudo bem que não é uma variável muito que dá para bater o martelo, mas é uma tabela difícil e num ano difícil, mas eu tô animado para esse ano, Bruno.
É, cara, eu tô animado também. A gente já vai falar um pouquinho do ataque, né, do que a gente espera, mas é uma tabela que eu vejo de forma bem plausível o Patriots fazendo uma temporada 10-6, sabe? Muito positivamente uma 11-5. E ao mesmo tempo podendo ir aí não consigo ver o Patriots indo abaixo de 8-8, 7-9, sabe? Então acho que fica nesse range, a gente vai de 7-9 até 11-5, né? Possivelmente, isso nos extremos, né? Mas de forma mais plausível, 8-8 a 10-6, eu acho que é bem plausível mesmo.
Uma das preocupações de todo mundo, como eu citei, era esses dois jogos enfrentando os dois times agora de Los Angeles, né? Se ia ter que voltar para a costa leste, para depois voltar para a costa oeste, para quem não sabe, são mais ou menos aí umas 7 horas.
Os dois jogos na costa oeste são seguidos, cara, os dois são lá.
Então, é isso que eu tô falando, para muita gente essa era uma preocupação. E
inclusive,
de fato caiu de
ser no mesmo tempo. Inclusive, o Rams reclamou bastante disso, né? Porque normalmente vai ser um jogo de quinta-feira contra o Rams. Né? E aí estão reclamando que o Patriots vai ter mais tempo de descanso num jogo em casa deles, né, do Rams, do que o próprio Rams, porque enquanto o Patriots joga em Los Angeles contra o Chargers no domingo, o Rams vai estar em Arizona jogando contra o Cardinals, e aí eles têm que voltar enquanto o Patriots já está lá. Então é uma grande frescura. O voo de Arizona para Los Angeles é um voo, vamos lá, de duas horas, cara. Uma hora e pouco, sabe? Tipo, é um voo tranquilo. O que você não pode pessoal para a Costa Leste, mas depois voltar para a Costa Oeste, porque ele tem dois jogos ali já, né? Não faz o menor sentido isso. Mas
pra quem não sabe, é um voo de 7 horas, né? Mais ou menos de Boston até Los Angeles, por aí, em torno disso. Não, são 6, 7 horas. Para Nova York são 6 horas. Então, pra, imaginando de Boston, deve ser umas 7, 8 horas no máximo. Enfim, não faz sentido voltar. Esse foi o grande ponto. E essa, como eu trazia, era
foi uma boa notícia. Acabou sendo uma boa notícia, né? Fazer esse jogo lá. E aí depois.
Fechar a temporada em casa também é bom.
Fechar a temporada em casa. Dois jogos em casa. Eu acho que o Patriots 8-8 e o Patriots 10-6 vai depender muito do que o Patriots vai fazer dentro da divisão. Entendeu? Porque eu acho que num cenário onde o Patriots vai... São quantos jogos? 6. Se o Patriots vai 5-1 dentro da divisão, a gente vai... A gente vai 10-6. Se o Patriots vai... mal na divisão, aí a gente já começa a se complicar, né? Mas eu não vejo o Patriots aí perdendo mais de 3 jogos na divisão. Acho muito difícil perder mais de 3 jogos na divisão.
Sim, e assim, pra quem não sabe, esse ano teve até aquela mudança, né? No novo acordo, no novo CBA, que agora são... Na verdade, é uma proposta que ainda não foi, salvo engano, né? Ainda não foi aprovada a questão de serem...
Não, não foi.
17 jogos, na verdade.
Foi aprovado, mas é pra temporada que vem.
Para a temporada que vem, exatamente. Eu ia trazer agora, mas não esqueçam isso. Bom, a última coisa interessante para notar é que a gente vai abrir a temporada contra o Miami e contra um quarterback, teoricamente, se for o titular, calouro, não está acostumado com a NFL, então achei bem positivo já abrir de cara com a nossa defesa contra o Tua. Achei legal isso, já achei... que dá pra fazer um statement, dependendo desse jogo, sabe?
Eu também acho, cara. Assim, se for o Tua, né? A gente não tem essa certeza, né? Um cara que tá vindo de lesão, talvez a gente não tenha uma pré-temporada tão, tão bem trabalhada, né? Talvez não seja ele. Mas, assim, ainda que seja ou que não seja, eu acho que é um bom... Começa jogando em casa, sabe? Com um rival de divisão, que o Patriots, historicamente, tem um certo domínio. Perdeu o último jogo lá, né? Mas historicamente, tem um certo domínio e... Eu gosto da ideia de começar em casa. Eu gosto da ideia de começar contra o Dolphins, cara.
Já dá pra fazer um statement, principalmente pra muito torcedor do Dolphins que tá aí achando que o Patriots acabou, né? Depois da saída do Brady. Bom, a gente já volta com o próximo quadro do programa, que vai estar sensacional. Bom, voltamos aqui com o segundo quadro do programa, o bloco 2, que a gente vai falar agora uma previsão, tentar fazer uma previsão de como esse ataque vai ser formulado. A gente não vai fazer uma previsão do roster final ou do depth chart do ataque, vai acabar citando uma ou outra coisa, porque invariavelmente quando a gente vai falar do esquema do time, a gente não tem como não falar de determinadas peças desse time, mas a gente vai tentar montar aqui como uma previsão de como a gente acha que vai ser esse ataque, o que a gente vai ver. O que o elenco às vezes também nos mostra, né? Como a gente está vendo o elenco hoje no papel, as possibilidades de esquemas ofensivos, se vai continuar como o Tom Brady ou não. Eu acho que antes de a gente começar a falar, acho que é legal a gente citar que a gente já trouxe aqui alguns spoilerzinhos sobre o que a gente vai falar agora, que é justamente a possibilidade do McDaniels aí, com o quarterback agora, que é mais atlético que o Tom Brady, mais móvel que o Tom Brady, e não está sendo montado em função dele, é a chance do McDaniels abrir as asinhas, né, Bruno? Ficar livre aí para criar.
Cara, isso é algo que eu tenho falado desde o início, né, e eu realmente acho que a gente vai ver um McDaniels se soltando demais, né. Eu não acho que vai ser um ataque tão diferente, assim, do ano passado. Eu acho que o Jerry Stidham, ele mostra algumas das características bem positivas que a gente via também no Tom Brady, né? É um cara que trabalha bem dentro do pocket, é um cara que toma decisões em timing de forma muito eficiente, é um cara que lê muito bem o jogo, mas ele tem ferramentas que o Brady não tem. Assim como ele não é um cara que, como ninguém é um cara que lê o jogo que nem o Brady, né? O Stidham, ele traz os próprios elementos. Ele é um cara móvel, consegue correr muito bem com a bola, é um cara que passa bem em movimento, né? Então, assim, eu acho que a gente vai ver realmente um ataque que vai horizontalizar bastante. Só você ver, não só pensar no Stidham, mas você pensar no nos demais jogadores que o Patriots trouxe, né? A gente trazendo aí tanto o Asiasi quanto o Kine, que são caras que produzem muito bem com a bola nas mãos. Aqui o Harry é um cara com aftercatch incrível. Julian Edelman produz a maior parte das suas jardas depois da recepção. O Mohamed.
O Damian Bird, que é bem rápido.
O Damian Bird é um cara muito rápido. Foi trabalhado muito screens com ele lá em Arizona. Né? Então, assim, a gente vê aí o próprio James White, que é um Game Shark humano, né? Que o cara produz muita jarda depois da recepção. Então, assim, a gente vê um ataque do Patriots se moldando aí, né? Onde você vai horizontalizar bastante o campo, vai dar a bola na mão dos jogadores. Eu não acho que vai ser um ataque diretamente horizontal, né? Eu não descarto a força no braço de Arceira. Muita gente aí tá criticando isso, mas quanto mais eu vejo o tape de college dele, o cara tinha um míssil no braço, cara. Tipo, não, era realmente um ataque vertical que ele trabalhava em Baylor no primeiro ano dele.
Baylor é um ataque vertical, né? Naturalmente.
É um ataque vertical, sempre foi. O estilo do Art Briles, né? Antes lá do Matt Rule pra lá, era isso. E aí a gente vê aí o primeiro ano em Auburn dele, onde ele realmente tinha também fazia um trabalho de braço muito bom. E isso perdeu no segundo ano dele, mas foi um ano também que eu sempre falo isso, né? Foi um ano que ele apanhou demais. Auburn perdeu muito talento pro draft ali naquele ano. E algo que provavelmente foi o foco do Peixes em corrigir ao longo desse tempo aí, né? Eu vejo, então, um ataque do jogo aéreo e também do jogo corrido semelhante ao que a gente viu da era Brady, mas não algo tão unidimensional quanto aquilo, né? Eu vejo o Peixes, sim, esticando mais o campo. Então eu acho que, assim, a gente vai trazer de volta esses elementos da era Brady, mas a gente vai ver também esse misdirection, né? O Patriots levando a defesa para um lado para puxar o Stidham para o outro, né? Botar ele em movimento bastante. E, assim, muitas vezes a gente vai ver situações onde não eram nem jogadas de corrida, de necessariamente botar ele em movimento, mas que a gente vai ver ele conseguindo conquistar algumas jardas que o Brady não conseguia, né? Por não ter essa mobilidade. Então, eu vejo o Patriots usando o Stidham de forma bem inteligente, valorizando os atributos dele. Ele traz, sim, elementos que o Brady não trazia, assim como o Brady trazia elementos que ele não trazia. O Brady é um cara extremamente cerebral, e a gente não tem essa garantia que isso vai rolar com o Stidham, né? Mas cada um compensa do seu jeito, e a gente vai ver o Stidham usando esse atleticismo, né? Usando essa capacidade de se colocar em movimento para conquistar jardas. E em volta dele foi o que a gente falou, montou um ataque versátil, né? Eu venho falando isso há semanas. Um ataque que pode estar variando seu personnel, jogando com dois tight ends, um tight end, sem tight end, tight end e fullback, dois tight ends e fullback. Trouxe peças para poder agir dessa forma aí com o Dalton Kinney, o Dan Vitale, o Devin Asiasi, um corpo de recebedores sólido, experiente em volta dele. O Nakiel Harry, que tem tudo para se desenvolver aí, a gente vai falar disso mais tarde. Então, assim, o ataque está sendo montado em volta dele para ter sucesso, né? Uma das melhores OLs da NFL, sem dúvida, especialmente a gente mantendo o Tune, mas vejo essas diferenças, vejo o Patriots utilizando esse atleticismo, botando ele em movimento, que até é uma forma de você se tornar mais imprevisível, de você se tornar mais variável, né? E algo que o Brady não permitia, que a gente vai ver o McDaniels agora abrindo a caixa de ferramentas. Foi muito maneiro ver lá em 2016, o Patriots usando isso no jogo que tinha o Jacoby Brissett jogando. Era um cara que não tinha as ferramentas para passar a bola, era um cara muito cru na NFL ainda. Era um rookie que tinha sido escolhido no final do draft, que não tinha tido pouquíssima experiência na pré-temporada, e aí com a queda, o Brady suspenso, a queda do Garoppolo, ele teve que entrar, e a gente viu o Patriots trabalhar bastante esse atleticismo, né? E não é como se o Brissett fosse um cara rápido pra cacete, sabe? Tipo, um cara... Não, ele é um cara móvel. E a gente vai ver essa mesma mobilidade, esse mesmo atleticismo do Stidham sendo aproveitado aí pelo ataque do Patriots.
Não só isso, eu vejo também, eu acho muito, na verdade, eu acho que você foi muito preciso quando você falou que a gente vai ver não só jogadas desenhadas para esse atleticismo maior que o Stidham tem, que não o Brady, sejam essas jogadas até como simples rollout, sabe, com a possibilidade dele correr com a bola, com alguma liderança, caso a jogada seja desenhada dessa forma, até mesmo scrambles, né, jogados onde inicialmente é passe, e por alguma razão a defesa recua, etc. Ou seja, isso aí vai ser mais uma coisa que as defesas vão passar a ter que se preocupar, porque o Steedham vai salvar várias jogadas sim com as pernas com o scramble. Eu não estou falando que ele é um QB mais atlético, ele é um Lamar Jackson, mas ele é capaz de fazer isso, e é uma coisa que as defesas não se preocupavam contra o New England. Tanto é verdade que a gente vê até alguns lances icônicos do Tom Brady correndo com 8 pianos nas costas, né, cara? Assim, eu lembro de lances, sei lá, o Duke no Urlacher pra mim é sensacional, mas enfim, ele correndo com a bola, porque as defesas não se preocupavam com isso. Então assim, ou as defesas vão passar a se preocupar, ou vão ser machucadas ainda mais nesse primeiro ano, né, do Steedham, quando você não tem tanta tape para ver ele. Por outro lado, eu também vejo que esse ataque vai ser um ataque, ao meu ver, né, minha previsão de ataque, vai ser um ataque que, pelo menos no início da temporada, vai ser bastante focado no jogo corrido, principalmente com a volta do David Andrews aí. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente na sessão de perguntas do Damian Harris, mas enfim, eu acredito que o Bruno falou disso no programa passado, é um cara extremamente aprovado, capaz de carregar o piano sim, complementado pelo James White, como o Bruno mesmo já falou. Eu acho que vai ser um ataque bastante focado na corrida, tal como foi no final daquele ano, onde ganhamos o Super Bowl, onde a gente literalmente nos playoffs inteiros resolveu falar, a gente vai correr com a bola, a gente vai atropelar todo mundo. É óbvio que a gente não tem mais o Trent Brown aí, mas eu acho que é uma OL bastante capaz de mover corpos e de correr com a bola muito bem, principalmente dada a volta do David Andrews, né, Bruno? Então eu acho que eu acredito que a gente possa ver muito isso, principalmente no início da temporada, para dar mais confiança para o próprio Steedham, para o time avançar com a bola correndo e tal. Essa é a minha previsão. Quando eventualmente tiverem mais confiança, etc., eu acredito que a gente vai ver um gameplay mais, como o Bruno falou, ou como eu citei também, de diversas movimentações, jogadas desenhadas para o atleticismo do Steedham, em rollouts, etc. Acredito que a gente vai ver muitas gadgets play ainda, porque o McDaniel desenha isso muito bem, e acho que trick plays vão fazer muita parte do jogo, como sempre fizeram em New England, como o McDaniel não tem medo de chamar em momentos cruciais aí, partidas cruciais, eu acho que a gente vai acabar vendo bastante isso, cara.
Perfeito, cara, eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente vai ver. Eu não acho que vai ser esperado pra botar o atleticismo em jogo dele, não, sabe? Eu acho que é o que a gente vai ver desde o início, porque é algo que você faz pra facilitar a vida dele, sabe? Tipo, trazer. Facilitar ele, botar ele em movimento, botar ele em posições confortáveis pra se suceder. Então, não necessariamente vai demorar pra trazer esses elementos pro jogo. Acho que é montar um ataque que valorize esses atributos dele e utilizar ele desde o início.
Eu gosto de ver um ataque baseado no jogo corrido, assim, não só uma expectativa minha, mas como um desejo também. Obviamente eu posso estar errado, a gente está analisando aqui ainda muito friamente, a gente não teve nenhum reporte do training camp, que é onde a gente começa a ter uma noção de como os jogadores estão se desenvolvendo, etc. A gente sabe se o time está... obviamente a gente não vai saber o game plan, porque não é divulgado, mas a gente consegue ter uma noção a partir do desempenho dos jogadores, né? Mas a gente está fazendo uma previsão bem, bem early de como a gente espera que esse esquema de ataque seja executado. A gente falou aí do Nikhil Harry, o Bruno falou dos outros wide receivers, a gente hoje tem a nossa OL aí, expectativa de OL sem trocar o Jotunni, mantendo o Jotunni, vai ser Isaiah Wynn, Jotunni, David Andrews, Shaq Mays e Marcus Cannon, ou seja, uma OL, Bruno já falou aí, é uma das melhores da NFL, e muito principalmente eu vou bater na tecla pela volta do David Andrews, é um cara crucial nessa OL, enfim. Eu tô animado pra ver o McDaniel soltando as asinhas e ver o que o Steedham é capaz com esse ataque aí, Bruno.
Cara, eu também tô ansioso. Acho que vai ser um ataque criativo, versátil, diferente, e eu tô bem ansioso pra ver isso aí.
Perfeito. Depois desse debate aqui sobre o nosso ataque, a gente já volta com as perguntas do que a gente falou, o último quadro de perguntas, onde vocês mandaram pergunta no WhatsApp e no Twitter. E agora também, como a gente já falou, tem até o Instagram para vocês mandarem a pergunta também. Já voltamos. Bom, estamos de volta aqui com o nosso bloco de perguntas. Acho que é a primeira vez que a gente consegue ter um bloco de perguntas tão cheio, tão elaborado, e isso me deixa bastante feliz, sabe? Com essa possibilidade de responder a pergunta de vocês e ver que vocês estão participando, estão engajando no, com o programa. Isso é bem gratificante. A primeira pergunta aí foi do Novato, nosso amigo lá que está no grupo do... já estava no nosso grupo anteriormente, né? Que a gente tinha, amigo nosso já de longa data, e agora está no grupo lá do Do Your Job Podcast. Não se esqueça que se você quiser fazer parte, manda para a gente o seu número que a gente adiciona você. E o Novato mandou a seguinte pergunta. Expectativas para o ano 2 dos calouros de 2019. E por que o Harry vai ser o melhor? Ele já botou entre brincando assim. Bruno, começa respondendo aí.
Então, eu acho que a gente teve um grupo bem sólido de rookies no ano passado, né? Eu acho que a gente pode ver um salto não só do Harry, mas um salto de bastante... Eu espero o Chase Winovich tendo um salto bem grande, né? Eu visualizo não só o Harry no ataque, mas o Jacoby Myers também tendo um ano bem produtivo. Eu acho que a gente pode tratar esse ano como o segundo ano do Isaiah Wynn, né? Visto que ele não jogou em 2018, só começou a jogar ano passado. Então eu vejo sim uma evolução grande dele vindo por aí esse ano também, né? Mas eu acho que o Harry é a grande esperança de todo mundo, realmente, né? A gente tá vendo aí o Harry trabalhar lá com o Footwork King para melhorar o release dele, para melhorar as quebradas. É um cara que desperdiçava muito passada, né? Você via o Harry se movimentando sem um plano dentro de campo, né? Tipo, ele, óbvio, ele sabia qual era a rota que ele tinha que fazer, tinha as leituras dele, ok, mas você não via muito bem um plano para se livrar do marcador, não era um corredor de rotas tão bom, se movimentava os pés de forma mais lenta, e tá trabalhando com um cara que é um especialista nisso, né? O Footwork King é um cara que trabalhou aí com o Odell Beckham, com o DeAndre Hopkins, e mais uns outros grandes recebedores aí da NFL, então definitivamente foi o lugar certo, né? E ele já mostrou flashes ano passado, né? Um cara que trabalhou muito bem com a bola nas mãos, naquelas gadget plays, nos handoffs que ele recebeu, nas bolas curtas que ele carregou mais. O 50-50 ball dele é um absurdo, né? As bolas que ele pega no alto são surreais. Ele tem um catch realmente muito natural. Então eu tenho muita esperança aí desse ano novo do Harry, né? Acho que tem tudo para ser o grande destaque, mas eu boto muita esperança também no Chase Winovich, que eu acho que é um cara que mostrou muito, muito potencial no pass rush no primeiro ano dele, e eu quero ver ele agora com mais um ano de liga, um pouco mais pesado, quero ver como ele vai voltar e como o Patriots vai utilizar ele.
É óbvio que eu também fico animado com o Harry, eu concordo com o Novato e com a expectativa em cima dele. Também fico animado com o Myers, que vai acabar tendo que brigar aí por posição, mas foi bem promissor, principalmente, como eu já citei aqui em programas anteriores, com o Steven, mostrou uma conexão quase que natural ou desenvolvida por meio do training camp mesmo. Mas eu queria citar um terceiro nome aí, cara. Eu acho que o Bruno até já deu uma pincelada. Eu acho que o Isaiah Wynn pode ser o ano de tipo assim, cara, ele é o OL titular, independente da posição que ele vai jogar. Eu acho que ele pode sedimentar bem isso. Eu acho que ano passado, quando ele participou, foi evidente a diferença que ele fez na OL. Então, assim, muitas vezes a gente esquece, a gente presta atenção mais em skill players, mas eu acho que ou o pass rushes, né? Mas eu acho que o Isaiah Wynn pode ter também um segundo ano fenomenal aí, Bruno, pela frente.
Eu concordo. Perfeito.
Próxima pergunta, temos aqui o Leonardo Rocha. E aí eu vou ler a pergunta dele e já encadeamos nas duas próximas perguntas que vão falar sobre isso. Vou ler as três perguntas e a gente fala sobre tudo isso. A primeira é do Leonardo Rocha, que pergunta quais cortes vocês fariam para liberar o cap. A segunda é do Jairo Monteiro, falando: vocês ainda veem a possibilidade de troca do Tune? Se sim, seria uma possibilidade para o Wynn jogar de guarda e colocar o Caduce para titular como terco? E a próxima pergunta é do Matheus, que fala: Damian Harris teve um papel importante.
Calma, vamos vai ter um papel cada vez, cara.
Não, eu vou explicar, calma. O Matheus pergunta: Damian Harris teve um papel maior esse ano? Vai ter um papel maior esse ano? Se sim, vocês enxergam o Buckhead ou o Bolden ficando de fora do roster final? Por que eu li as três perguntas? A gente vai voltar, vai ler com calma, mas assim, são todas perguntas ligadas à pergunta do Leonardo Rocha, que é: quais cortes vocês fariam para liberar o cap? Por quê? O Jairo Monteiro comenta a possibilidade de troca do Tune. Se o Tune for trocado, abre-se aí 14 milhões. Abre-se 14 milhões. Ou seja, nenhum corte por causa de cap necessariamente vai ter que ser feito. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que sedimentar. Caso o Patriots chegue a um acordo com o Tanney, também há a possibilidade de ele não ser trocado e chegar a um acordo para renovar o contrato dele, do cap hit esse ano não ser tão alto. O que também implicaria em menos corte para se fazer para liberar o cap. Né? Então, assim, acho que é legal a gente sedimentar isso. O que nos leva para o terceiro fato, de que talvez não tenha necessidade de cortar nem o Buckhead, etc., nem o Bud, etc., 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 etc. Mas, voltando às perguntas, hoje, qual corte você faria para liberar o cap, Bruno? Lembra que a gente já assinou com alguns jogadores calouros e hoje o cap hit do New England Patriots é de 630.880. A gente não assinou ainda com o nosso second round pick, que foi o Duggar.
Eu não sei dizer exatamente quem eu cortaria hoje, né? Mas eu vejo muitas possibilidades aí. Eu acho que o Matheus falou bem aí, o Burkhead e o Bolden são duas possibilidades. Até porque a gente precisa de muito pouco espaço para assinar o Duggar, né? A gente precisa de, sei lá, 14 mil, 20 mil, é uma coisa ridícula. Então, assim, o Bolden é um cara que abre um pouco mais de 1 milhão, o Burkhead abre um pouquinho mais, acho que é 2 e pouco. São caras que eu vejo essa possibilidade, muito sim em função do Damian Harris. Eu acho que o Damian Harris produziu muito bem por Alabama. O Patriots costuma dar esse ano meio fraco de movimento.
James White foi assim.
Pros running backs. James White foi assim. Shane Vereen foi assim. Steven Ridley foi assim.
O Ridley foi assim, exato.
Eles vieram no mesmo draft, inclusive, o Vereen e o Ridley, né? O próprio James White, né? Como você tinha falado. Então, assim, eu realmente acho que um dos dois pode ser esse cara a ser cortado. Vamos ver como o Chung se mostra voltando nesse training camp, né? Vindo que o training camp aconteça. Mas é um jogador que definitivamente tem essa possibilidade de ser o cara. De ser o cara que não tem espaço, né? É um líder no elenco, é um cara que produziu já por bastante tempo, mas teve um ano bem. Voltando de lesão no passado, teve um ano bem ruim. E vamos ver como vai ser o próximo ano dele, né? No training camp. Então vejo sim ele sendo cortado eventualmente. Mas acho que Burkhead e Bolden são meio que um consenso aí de todo mundo, né? Todo mundo vê esses dois caras como as possibilidades. Eu não gostaria de ver o Burkhead cortado, preferia ver, apesar do Bolden ser um cara que tem uma identificação muito grande com a equipe, que é um cara que contribui muito special team, o Burkhead também é um jogador excelente special team, eu acho que ele traz mais possibilidades no ataque do que o Bolden, então preferia ver o Burkhead sendo mantido e o Bolden sendo cortado, se esse for o caminho que tiver que ser feito. Né? E sobre aí
o Thune,
eu sinceramente não acho que o Peixe vai trocar ele. Eu hoje não vejo o Peixe trocando ele por algo que não seja mais do que uma pick de terceiro round. Uma pick de terceiro round é o que o Peixe viria a receber se perdesse ele na free agency do ano que vem. E, sinceramente, eu não vejo o Patriots trocar ele por uma pick de terceiro round ou menos, que só adiantaria o prêmio, né?
Eu acho que o timing passou também, né? Eu acho, um pouquinho. Talvez isso fosse ser feito antes do draft, até para o Patriots já capitalizar em cima disso. Agora, esperar por esperar.
Se o Patriots for trocar ele, vai ser por uma de terceiro e mais alguma coisa, ou uma de segundo, ou quem sabe uma de primeiro, sabe? A gente já viu muitos... como a Ls estão sendo valorizados, né? E uma pick de primeiro round, apesar de ser mais do que eu espero, eu acho que algum, no range ali de uma pick de segundo é o que viria a acontecer, mas eu acho que não seria nada, ai meu Deus, o que está acontecendo se trocasse ele por uma pick de primeiro round. Eu acho que OLs têm sido muito valorizados, ele é um cara provado, nunca teve uma lesão, jogou todos os snaps da carreira, está vindo de uma temporada All-Pro, novo, então eu não vejo problema. Né, então, mas assim, eu acho pouco provável que ele seja trocado agora. Eu acho que o Patriots vai continuar tentando renovar com ele. Ano que vem é um ano de muito cap, então carrega essa pica aí de 14 milhões esse ano e tenta renovar por algo mais plausível ano que vem. Lembrando pra galera que não necessariamente a gente precisa cortar alguém para liberar espaço no cap, né? Tem vários contratos aí que podem O contrato do Marcus Cannon pode ser revisto, o contrato do Shaq Mason, não, falando só de reestruturações, né? Do próprio Edelman, né? Transformar alguns salários em bônus, sem que o jogador perca dinheiro nem nada, né? Ou então, como o Marcelo falou, né? Jogadores como o Gilmore, como o Adam Butler, como o próprio Thune, podem ser renovados e liberar um pouco de dinheiro esse ano daí. Mas como eu falei no último programa, não é minha expectativa. Eu vejo o Patriots tentando engolir o máximo de dinheiro esse ano para ter bastante cap no ano que vem e no ano seguinte.
Eu acho que sim. Eu acho que as possibilidades são tão inúmeras que a gente ainda tem uma outra possibilidade, né? Que é, por exemplo, a gente eventualmente fazer como o Santos faz. A gente não precisa de muito para esse ano. Então, de repente, fazer algum void year para algum jogador que não vale muito, onde o cap hit no ano que vem vai ser ridículo, mas que já abre um pouquinho para esse ano assinar com o Duggar, por exemplo, sabe? Se vocês não sabem o que é void years, basicamente quando você joga para frente e o jogador não tá mais com você e você ainda tem o cap dele o cap hit dele no teu cap, mesmo ele não estando mais com você. Por exemplo, o Santos faz isso com quase todos os jogadores, cara. Eventualmente vai estourar essa bolha. No dia que o Drew Brees se aposentar ou sair de New Orleans, as coisas implodem lá, porque o assunto é bem sério. Até vale a pena procurar para ver. Mas a gente pode fazer isso não a margem grandona, mas uma margem pequena. Como o Bruno falou, a gente precisa abrir pouco para assinar com o resto da classe. Então faz isso com um jogador onde o cap hit ano que vem, que a gente tem muito cap, seria, sei lá, 1 milhão. E já abriria, por exemplo, para assinar, caso seja da vontade de não cortar ninguém, né? Tentar manter todos esses nomes que a gente citou, Bucket, Bolden, Chang, enfim. Ou seja, as possibilidades são inúmeras, não só as que o Bruno citou, ainda tem essa. Eu acho que é difícil a gente tentar ter um predict agora, quando a gente não viu nem o training camp ainda, né? Isso complica as coisas e eu não sei quando a gente vai ver, né? A princípio a tabela tá mantida, etc, mas vamos ver como as coisas vão se desenrolar dado o coronavírus aí. A próxima pergunta, a gente tem uma pergunta do Eric Nilo, que ele pergunta se a gente vai adicionar mais um kicker, pelo menos no training camp, e se sim, seria o caso de ser o Nick Folk, que foi com a gente ano passado e tal. Eu acho que é uma pergunta muito boa, porque comumente, não só o Patriots, como vários times trazem 2, 3 kickers, muito embora a gente às vezes já saiba qual vai ser o starter desde o início, você só quer testar, quer dar uma competitividade a mais, enfim, é comum dos times fazerem isso, né, Bruno?
Sim, com certeza, eu não vejo o Patriots deixando só o... Eu não lembro como fala o nome do cara, né? O kicker novo aí, eu acho que a gente vai ver sim um outro nome sendo trazido.
Horrosser. Horrosser.
Eu não sei se seria o Nick Folk, né? O Nick Folk teve um final de temporada decente no passado aí com o Patriots. Mas o Patriots vai sim trazer algum nome com experiência na liga para competir com o garoto. Não vejo a menor possibilidade de entrar no camp só com ele. Tipo, a não ser que não tenha camp, né? Que o coronavírus não permita, mas eu vejo sim trazendo uma competição para ele, para ele se forçar, para ele se provar, né? E não sei por que não seria o Nick Folk, mas também não vejo nada fazendo uma campanha de tem que ser o Nick Folk. Acho que pode ser, como pode não ser.
Eventualmente pode até ter mais de um kicker, tá? Mais de 2 kickers, tá? Assim, não é absurdo a gente pensar nessa possibilidade. Enfim, o Belichick já fez isso há alguns anos, inclusive quando o Gostkowski estava mal, né? Vinha de um ano mal, trazia os 3 kickers para a competição, no final o Gostkowski ganhava a competição porque ele claramente era melhor que os outros, mas enfim. E não só o Belichick, vários times da NFL, como eu citei, fazem isso, muito embora tenha um kicker já starter, né? Com calibre de starter. A próxima pergunta é do Diego Silva, ele pergunta qual o grupo de wide receivers titulares para 2020 na nossa opinião. Cara, é uma pergunta difícil de a gente responder agora, a gente pode até tentar fazer uma projeção muito, muito, muito early, mas como a gente não teve sequer um training camp aí, informações, a gente não sabe. A princípio, o Patriots costuma levar de 5 a 6 wide receivers, né, Bruno?
Eu tinha visto um ano que o Patriots levou 5, um ano que o Patriots levou 7, né? Eu acho que a gente está num ano aí de 5, 6, não de carregar tantos quanto Mas eu acho que o grupo de wide titulares para esse ano tá meio claro, né? A gente tá vendo aí Edelman, Sanu e Harry como os três grandes favoritos para serem os titulares, né? E a vaga do quarto wide para quando a gente entra em personnel 10, né? Com quatro wide. Aí essa vaga eu acho que tá meio em aberto. A gente tem aí o Jacoby Myers, tem o Marquise Lee, o Damien Bird, né? O próprio Gunnar Olszewski, que eu acho que cada um traz alguma coisa, sabe? O Bird traz muita velocidade, trabalha muito bem com a bola na mão, o Marquise Lee traz mais experiência, Jacoby Myers é um cara mais versado no sistema, traz tamanho, o Olszewski é mais um slot, né? Então...
Tem também o Jeff Thomas aí, que a gente foi undrafted, que a galera tá falando muito bem, mas é undrafted e tal. Mas...
Todo ano o Patriots tem um slot muito bem falado, que vai fazer o elenco, e na maioria das vezes não faz, né? Eu vi o tape do Josh Thomas, eu acho que é um cara que tem potencial sim, eu acho que provavelmente é um slot até melhor do que o Olszewski, eu acho que ele tem uma possibilidade sim de ficar no elenco, o Jeff Thomas, mas como de qualquer jogador não draftado, é uma possibilidade muito baixa. Sabe? Então, não é um cara nem que eu gosto de citar agora, quero ver como quem são os nomes que vão aparecer no training camp, caso a gente venha a ter, né, ver quem é que tá se destacando, pra gente ter uma possibilidade melhor, mas eu acho que o grupo starter é realmente esse, Edelman, Sanu e Harry, não tem muito o que pensar demais em cima disso.
Eu acho que hoje seria Edelman, Sanu e Harry, e teria aí, teoricamente, caso fosse levar mais dois jogadores, uma briga acirrada, mas hoje, a princípio, é Marquise Lee, Damien Bird e Jacoby Myers são esses três nomes aí mais cotados, né, como a gente já falou. Mas, assim, é difícil a gente prever quantos... É porque depende, né, o ano que o Patriots levou cinco é porque precisava levar em outras posições. Foi o ano, salvo engano, que teve que levar três quarterbacks na temporada. Talvez a gente possa ver isso de novo esse ano. No ano que levou sete foi o ano que, pô, só levou dois quarterbacks. E aí você compensa de uma outra forma. Então todo esse cálculo...
Não,
aí,
também tem os anos que você vai levar mais tight ends, menos tight ends, sabe? Exatamente. Você está contando o Matt Slater como wide, você está contando o Matt Slater como special team, sabe? Tipo, tem muito disso.
E provavelmente o dele já está garantido, dado que renovou ali, então assim, é complicado. A próxima pergunta que a gente tem é do Jeff Fragoso, lá no Twitter, que mandou como será a rotação de tight ends e de middle linebackers esse ano.
Eu acho cedo para prever, né? Eu acho que a gente vê o Devin Asiasi como grande favorito saindo na frente. É um cara que faz esse perfil de tight end na linha, é um cara que faz bons bloqueios, é um cara que faz bem a leitura das seams, é um cara que tem um aftercatch bom. Eu acho que o Dalton Kinney entra como aquele joker, né, como aquele cara que pode ser movido, fullback, backfield, sniffer, tight end, a gente vai ver essa versatilidade. E entre o Lacoste e o Izzo, eu acho que fica o Izzo, a não ser que algum undrafted aí faça... um puta camp, eu não vejo a gente indo sem nenhum tight end com experiência na liga. E eu acho que o Izzo tem mostrado mais do que o Lacoste. O Izzo é um cara que bloqueia muito, é um cara que pegou uns checkdownzinhos aí, não é um grande corredor de rota. O Lacoste, teoricamente, é um corredor de rota melhor, mas o Lacoste não produziu nada no passado. Ele teve a lesão também, que pode ter prejudicado. Vamos ver aí se no training camp ele mostra alguma coisa a mais. Mas eu acho que o Asiasi sai como o starter. O Kinney vai ser um cara mais de utilizar ele nas funções certas, rodando o campo, e a gente vai ter um bloqueador extra aí, provavelmente o Izzo, talvez o Lacoste entrando.
Você vê o Patriots levando em mais de três tight ends?
É possível, cara, talvez por ter dois tight ends rookies, né, traga o Lacoste e o Izzo, se o Lacoste manda bem no camp, né, ou então leva um dos dois só, mas um undrafted chama muita atenção, e eles resolvem adicionar, então assim é possível, sabe? Eu hoje levaria três, mas eu acho bem plausível que venham a ser levados quatro.
Eu concordo contigo. Eu acho que pela questão de ter dois calouros, é possível que a gente veja quatro e logo de cara, faça alguma transação, dependendo como legenderem.
E a situação do Dan Vitale também influi muito aí, porque se o Dan Vitale não faz um bom camp e é cortado, o Kinney, de repente, vai ser um cara pensado para ser usado mais de fullback, aí você abre mais uma vaga de tight end, sabe? Tem muito disso também.
É, tem o Jacoby Johnson, bom lembrar também, né? O outro fullback que também tá no elenco, que provavelmente é um ou outro, né? Não vão levar os dois, eu imagino. É, ainda mais como a gente já citou aí, você falou agora com o Kine, né? Tendo essa possibilidade de fazer também essa função, ainda que em um segundo estágio aí.
Exatamente.
É, a próxima pergunta é do André Frenhani. Desculpa se eu pronunciei errado, mas foi lá no Twitter. Cara, uma pergunta interessante, não acho que faz muito sentido agora, mas é interessante, Bruno. O que vocês acham do Colin Kaepernick? Daria uma chance pra ele?
Não.
Vou começar falando, o Bruno já deu a opinião dele, eu vou começar falando que eu acho que não faz sentido dar uma chance pra ele hoje, porque tinham ativos melhores, caso quisesse ir atrás, etc, de alguém, mas a gente já falou todo aquilo que tá focado no Jared Stidham, assim, blá, 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 blá. Agora, eu não me deixo começar a falar do Kaepernick, porque eu acho que é um grande injustiçado na liga. Principalmente no ano que saiu, que teve todo esse problema, etc, 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 tinha um quarterback starters piores que ele, e quase todos os backups não eram melhores que ele. Ele era melhor que todos os backups da NFL. Ou seja, foi uma questão, ao meu ver, muito política. E não é nem política só dele mexer com o racismo, etc, etc, etc. Eu acho que é mais uma questão de a gente não quer que o nosso backup quarterback fique aparecendo. Nenhum time quer isso, nenhum time quer esse tipo de atenção. Eles querem que o backup quarterback não é para aparecer, para jogar e tal, e isso desviaria, podia prejudicar o vestiário de alguma forma, desviaria a atenção na mídia, enfim, isso tudo eu acho que influiu aí, influenciou no fato do Kaepernick não conseguir mais nenhum emprego, né? Enfim.
Eu acho que o Kaepernick não tinha capacidade de ser um QB starter nem na época que ele era o QB starter. Eu acho que o Kaepernick teve um boom de sucesso porque ele começou como um QB de option, que ele entrava no lugar do Alex Smith em algumas situações para fazer read option, numa época que a NFL não fazia ideia de como se defendia read option, né? Ele tinha um ataque extremamente versátil, tinha lá o... Como é que é o nome daquele tarente que São Francisco tinha mesmo? O Vernon Davis. Tinha um jogo corrido muito forte com o Frank Gore, uma OL incrível. E o Kaepernick tinha um braço muito forte, corria muito bem, era um cara que tinha zero capacidade de ler o jogo, né? Tanto que ele teve aquela temporada de sucesso, e após isso ele teve anos realmente muito ruins. Não vamos lembrar que antes de ser cortado, antes dessa história toda, o Kaepernick já era backup do 49. Ele perdeu a vaga pro Blaine Gabbert, gente. Sabe, tipo, isso é uma parte da história do Kaepernick que ninguém lembra. O Kaepernick foi barrado antes de ser cortado, bem antes de ser cortado. Quando começou toda a plataforma política, né, a questão do racismo, que é uma briga realmente muito válida dele, tem que acontecer, né? Antes disso, ele era um reserva que ajoelhou na sideline, criou um movimento. Não muda a importância dele para a história desse movimento, que ele foi um grande líder. Mas, como jogador de futebol americano, ele não era um cara que causava, que fazia diferença. Ele, conforme o tempo dele foi passando na liga, a liga aprendeu a defender o read option, foi algo que se tornou muito mais um gadget do que um padrão que nem eles faziam, e ele era um cara que não conseguia imprimir uma diferença no jogo vindo de dentro do pocket. Ele não era melhor do que outros QBs starters da liga. Eu não vi o Kaepernick como um cara que podia causar essa diferença, né? Eu acho que ele era sim melhor do que muitos backups na liga, do que todos, se possivelmente, né? Mas eu também acho que os times não querem trazer uma atenção de fora do campo para a sua situação de backup QB, até porque você vai botar uma pressão em cima do seu starter, né, que ele não vai ser o QB mais falado daquele time, e não é nem por uma questão de futebol americano, é por uma questão política, sabe? Você pensa, para pensar em pro futebol americano, quando o Tebow foi pro Jets, sabe? Tipo, isso queimou o Mark Sanchez, porque todo mundo pediu o Tebow o tempo inteiro. O Tebow não era bom o suficiente para ganhar jogos, né? Foi um cara que também teve um brilho lá um ano em Denver, justamente por ser o advento dos QBs móveis, mas não era o cara que tinha essa capacidade. Então você traz uma atenção desnecessária para dentro do seu elenco, né, que não acontece por causa de futebol americano. sabe? Eu respeito toda a luta do Kaepernick aí, mas o lugar dela não é necessariamente no campo. Ele não era bom o suficiente para ser um QB da NFL. A verdade é que se o Kaepernick não tivesse toda essa situação política, ele é um cara que já teria sido cortado também e que ninguém ainda estaria falando dele. Ponto. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Sobre o Patriots, isso é a minha opinião sobre o corte do Kaepernick, sobre tudo que aconteceu com ele. Sobre dar uma oportunidade ao Kaepernick hoje, eu acho que qualquer time seria irresponsável com seu elenco de dar uma chance para ele. A gente está falando de um cara que está não sei quantos anos fora do futebol americano. É um cara que não está jogando, é um cara que não está competindo, e é realmente algo irresponsável você trazer um cara desse, porque o cara já não era um destaque na liga naquela época, e aí depois, você quer me dizer que depois de 5 anos fora, eu estou chutando, eu não lembro quanto tempo o Kaepernick está fora, mas quer me dizer que depois de 5 anos, esse cara, ele vai tornar o meu time mais competitivo do que o cara que eu tenho aqui, sabe? Eu não vejo ele vindo como uma posição de mentor, eu não vejo ele como um cara que você traz para brigar por posição, porque é um cara que tá fora há muito tempo, e ele vai trazer uma atenção desnecessária pro seu starter, ainda mais pro Stidham, que vai ter que sair da sombra do Brady, que saiu, e você vai trazer o Kaepernick. Não vejo, e eu não acho que é um jogador que vai causar uma diferença hoje, de verdade, não acho.
Eu acho que ele não conseguiu, como eu falei, né? Independente, tem a gente tivesse na opinião de que ele podia ser melhor que um outro starter, mas independente, a gente concorda que na época em que ele começou esse movimento e tal, os times não queriam isso para o seu backup quarterback, né? Então acho que foi muito essa questão. Acho que alguns times até se utilizaram disso para caso não gostassem da política, da luta, etc. Enfim, até se utilizaram disso como uma forma de escusa, mas independente. Acredito que tenha sido injustiçado, mas hoje eu concordo com o Bruno realmente. Acho que não tem, assim, não tem viabilidade, principalmente no Patriots, em trazer um cara desse, né? Assim, ao meu ver, não faz muito sentido. Bom, encerrando aí as perguntas, a gente já volta para os recadinhos finais do nosso programa, galera. Bom, estamos de volta aqui para fechar o programa. Queria lembrar vocês aí, como eu falei no início, a gente está agora no Instagram. Segue a gente lá para ter um conteúdo diferenciado e até exclusivo do New England Patriots, que é @DoYourJobPodcast. A gente também está presente no Twitter, que é @DoYourJobPod. Segue a gente lá. Segue a mim, que é @Marcelo.Aragão1. E tem o Bruno, que é @CoachBaranas. E se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, várias dessas perguntas hoje ou foram alvo de discussões já do grupo, ou o pessoal mandou por lá. Enfim, é sempre legal poder dialogar com vocês lá. Façam parte desse grupo no WhatsApp, mandem para a gente o número para qualquer uma das plataformas que eu citei, que a gente vai adicionar vocês. Bruno, despeça-se aí.
Fala, galera. Mais uma vez um prazer ter falado aqui com vocês, ter falado aí do Patreon, ter trazido nossas opiniões. Como o Celo falou, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, manda mensagem no perfil aí do podcast que a gente adiciona vocês lá. Lá a gente traz muito debate, a gente traz muita conversa. Siga a gente aí no Instagram, que tem perfil agora. E é isso. O ponto é sempre trazer mais informação sobre o Patriots para vocês. Muito obrigado aí ao Yuri e ao Luan, que ajudam a gente em tudo nos bastidores do Your Job. E a gente se vê de novo na semana que vem, falando o que a gente espera para a nossa defesa.
Perfeito, e eu queria só lembrar vocês aí, se o seu agregador de podcast tiver uma possibilidade de avaliação, manda um elogio, um feedback que ajuda para a gente aumentar lá a nossa relevância nesses aplicativos, né? Não importa em onde você costuma ouvir. Queria agradecer também aí ao Luan e ao Yuri, e eu também ao meu parceiro aí, tamo junto e voltamos semana que vem.
Valeu, galera, um abraço.